característica do Tesouro IPCA é que o valor do investimento oscila muito no dia a dia, muito mais do que o CDI. Isso porque você só vai ter o rendimento do IPCA mais os juros no vencimento da aplicação, no seu caso, em 2032. Até lá, o valor vai mudando de acordo com as condições de mercado. Se a taxa de juros sobe, o valor do investimento cai, que é o que tem acontecido agora. Mas quando os juros caem, o valor do investimento aumenta. Nesse ponto é parecido um pouco com a Bolsa, não dá para comparar o Ibovespa com o CDI, pelo menos no curto prazo. No longo prazo, a tendência é que o seu investimento no Tesouro IPCA ele renda mais do que o CDI, mas só no resgate. Se você sacar antes, pode pegar um momento ruim de mercado e sair no prejuízo. Então, em resumo, existe um mecanismo chamado de marcação a mercado que dá um impacto, né, no valor do investimento no Tesouro IPCA no curto prazo. Mas, até o vencimento, a expectativa é que o rendimento do Tesouro IPCA seja maior do que o CDI. Portanto, como regra geral, é importante evitar resgatar o Tesouro IPCA antes do vencimento e você pode ficar com a sua aplicação sem problemas, com essa confiança de que, no longo prazo, o rendimento tende a melhorar.
Muito obrigado, Marcelo D'Agosto. Um bom dia para você.
Bom dia, um abraço e até amanhã.
Até amanhã.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 6 de julho de 2026. Começam hoje as audiências públicas promovidas pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos sobre a investigação que propõe um tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros. Representantes da indústria e do agronegócio brasileiros pretendem convencer a Casa Branca de que a sobretaxa prejudicaria também empresas e consumidores americanos. O Banco de Brasília pode ter acumulado até 3 milhões de reais em multas por não ter divulgado no prazo os balanços financeiros referentes a 2025. O cálculo considera as punições aplicadas pela Comissão de Valores Mobiliários e pelo Banco Central. O prazo para a divulgação das demonstrações financeiras terminou em 31 de março. A delegação brasileira deve deixar os Estados Unidos amanhã. A CBF disponibilizou um avião que vai sair de Nova York para quem quiser voltar ao Brasil. Os jogadores que atuam na Europa ou que estão de férias não vão retornar ao país agora. O Brasil perdeu para a Noruega por 2-1 e foi eliminado da Copa do Mundo nas oitavas de final, o que não acontecia havia 36 anos. Com isso, a seleção brasileira amarga o maior jejum da história, desde que foi campeã do mundo pela primeira vez. No horário de Brasília, 8:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN. manhã desta segunda-feira, 6 de julho de 2026.
Plantão Lauro Jardim.
Muito bom dia para você, Lauro.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvinte.
Bom dia, Lauro.
Lauro, há pelo menos dois projetos importantes para o governo este ano em debate, em discussão no Congresso Nacional, que não avança. Isso tem a ver com a falta de diálogo entre o presidente do país, no caso o Lula, e o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre?
Pois é, Milton, tem sim. E são os dois projetos, nada menos os dois mais importantes do governo para esse ano, estão travados no Senado. Eu estou falando de duas propostas de emendas constitucionais, a PEC, que acaba com a escala de trabalho 6x1, e a PEC da Segurança Pública. As duas PECs já foram aprovadas pela Câmara, uma em março e outra em maio. Essas PECs são as duas grandes apostas de vitrines eleitorais do Lula para esse ano. Originalmente, o governo queria que elas fossem aprovadas pelo Congresso neste primeiro semestre, só que o semestre legislativo acaba dentro de 2 semanas, quando começa o recesso do meio de ano, e então, para agora, nada feito, e também não dá para esperar que em agosto, quando o Senado retorna ao trabalho, haja alguma chance dessas votações acontecerem. As PECs até poderiam ser votadas, mesmo porque com a campanha eleitoral começando oficialmente em agosto, que geralmente afasta os parlamentares do Congresso, essas PECs elas poderiam ser votadas porque elas têm forte apelo eleitoral, têm um forte apelo popular. Só que não vão ser, Milton. O Davi Alcolumbre, presidente do Senado, ele não tem a menor pressa de dar andamento a nenhum desses dois projetos. Ele simplesmente, com o poder que a presidência do Senado dá a ele, engavetou os dois projetos. E o motivo é a crise de relacionamento entre ele e o Lula, uma crise que já se arrasta desde o fim do ano passado, mas que teve ali um ápice no final de abril, quando o Alcolumbre trabalhou incansavelmente para derrotar a indicação feita pelo Lula do ministro Jorge Messias para uma vaga para o Supremo. E o resultado disso tudo é que o Lula vai entrar na campanha eleitoral, que oficialmente, pelo TSE, começa no dia 16 de agosto, sem ter esses dois projetos aprovados. Ele vai entrar na campanha sem poder bater no peito, Milton Cássia, e sem poder falar que o governo dele é o responsável por esses dois projetos terem virado realidade. Claro que o Palácio do Planalto tem um plano B, e o plano B é usar na campanha o discurso de que o Congresso está contra o povo, que o Congresso não quer deixar o Brasil avançar. Obviamente, esse plano B não tem a força do plano A, mas talvez seja o que vá restar para o governo. Então, somente com o reatamento da relação entre o Lula e o Alcolumbre, esse nó poderia ser desatado e as PECs votadas. Só que nada indica que a paz entre os dois, Milton Cássia, esteja perto de acontecer. O Davi Alcolumbre já avisou o Palácio do Planalto que topa o encontro com Lula, mas que o presidente deveria tomar a iniciativa de convidá-lo para uma reunião. Só que o Lula até agora não quis essa reaproximação, Milton.
E existe algum sinal de que ela poderia acontecer? Ou há um momento certo para isso?
Por enquanto, o Palácio do Planalto, os assessores todos do Lula com quem eu conversei dizem que o Lula continua ainda, ele continua incomodado, ainda ressentido com o Alcolumbre pelo que ele fez, vetando, atrapalhando a indicação do Jorge Messias para o Supremo. Isso faz com que o Lula não esteja querendo essa conversa agora. Agora, o Lula é um pragmático, a gente sabe disso. a carreira política dele mostra isso. Talvez, se precisar, ele vai respirar fundo e chamar o Columbre para uma conversa, essa tal conversa que o Columbre diz que espera ser chamado. Agora, o Lula também pode, Milton, fazer um cálculo eleitoral de que, não preciso fazer isso agora, vou usar isso na campanha e, depois da eleição, se vencer a eleição, o Congresso, inevitavelmente, vai ter que votar essas duas PECs e, provavelmente, aprová-las.
Muito obrigado, Lauro, e um bom dia para você.
Bom dia para você, Milton, para você também, Cássia, para os ouvintes, e até quarta.
Até quarta, Lauro. Agora são 8 horas e 11 minutos, temos informação chegando direto da Rádio França Internacional com a Márcia Bechara. E vamos começar falando dos ataques russos na região de Kiev. Márcia, bom dia.
Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da CBN. A Ucrânia chega à cúpula da OTAN, que começa nessa semana em Ankara, na Turquia, sob o impacto, Cássia, dessa nova onda de ataques russos contra a região de Kiev. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, os bombardeios da madrugada deixaram pelo menos 14 mortos e 80 feridos. 11 pessoas morreram na capital ucraniana, entre elas vítimas de ataques que danificaram cerca de 30 prédios residenciais. Outras 3 morreram na região metropolitana de Kiev. Dezenas de explosões, Cássias, foram ouvidas durante a noite em um dos bairros atingidos. Equipes de resgate continuam trabalhando nessa segunda-feira entre os escombros de um edifício residencial gravemente danificado. Moradores relataram que a onda de choque destruiu janelas, provocou rachaduras em apartamentos e espalhou destroços por áreas vizinhas. Em um subúrbio de Kiev, quase 500 pessoas precisaram ser retiradas de casa por precaução. De acordo com a Força Aérea Ucraniana, a Rússia lançou durante a noite 68 mísseis e 351 drones. Moscou diz que os ataques são uma resposta às ofensivas ucranianas em território russo e afirma ter derrubado mais de 500 drones lançados pela Ucrânia contra diversas regiões do país e também contra a Crimeia anexada. Em Sebastopol, principal base da frota russa no Mar Negro, uma ofensiva ucraniana provocou interrupções temporárias no fornecimento de energia. No centro das discussões da cúpula do OTAN, Cássia, está justamente o reforço da defesa aérea ucraniana. Zelensky deve se reunir com o presidente norte-americano Donald Trump para discutir formas de retomar as negociações de paz e obter novos meios de proteção contra os ataques russos. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que os bombardeios demonstram a necessidade urgente de ampliar o apoio à defesa antiaérea da Ucrânia. Diplomatas indicam, Cássia, que os países europeus da OTAN e o Canadá deverão se comprometer com 70 bilhões de euros em ajuda militar à Ucrânia em 2026 e também em 2027. Eu volto com você no estúdio, Cássia.
Márcia Bechara, num outro foco, seguem também as cerimônias que marcam o funeral do líder iraniano Ali Khamenei, que sempre é importante lembrar, foi morto em 28 de fevereiro.
Exato. Bom dia, Milton. Bom dia. Milhões de pessoas tomaram as ruas de Teherã nessa segunda-feira para acompanhar o cortejo fúnebre do ex-líder supremo do Irã, Ali Khamenei, nesse terceiro dia das cerimônias nacionais organizadas pelo regime. As autoridades não divulgaram o número oficial de participantes, mas afirmam anteriormente esperar entre 15 e 20 milhões de pessoas ao longo das homenagens. A mobilização ocorre pouco mais de 4 meses após a morte de Khamenei, aos 86 anos, durante os bombardeios conduzidos por Israel e Estados Unidos contra o Irã. O caixão do Ayatollah, Milton, coberto por flores e pelo tradicional turbante negro que simboliza sua posição religiosa, percorre cerca de 20 quilômetros pelas ruas da capital em um veículo aberto. Imagens aéreas mostram avenidas completamente tomadas por manifestantes em uma das maiores concentrações populares registradas no país nos últimos anos. O espaço aéreo de Teherã foi fechado durante o dia. A cerimônia acontece sob forte esquema de segurança. A República Islâmica convocou a população a participar em massa do funeral, apresentando as homenagens como uma demonstração de unidade nacional. Khamenei, vamos lembrar, governou o Irã por mais de 3 décadas e exercia a palavra final sobre as principais decisões estratégicas do Estado. Depois da passagem por Teerã, o cortejo vai seguir para a cidade sagrada de Qom, Milton, e também para os santuários xiitas no Iraque. O sepultamento está previsto para quinta-feira em Mashhad, no nordeste do Irã, cidade natal do ex-líder supremo. As cerimônias inicialmente previstas para março foram adiadas por causa da guerra. Eu volto com vocês no estúdio, Milton.
Muito obrigado. Essa foi a Márcia Bechara, da Rádio França Internacional, agora que são 8h16.
De volta ao Brasil, nós temos informações sobre uma fraude no ICMS em São Paulo que está gerando acordos e multas milionárias. Quem tem os detalhes dessa história é o Pedro Fagundes. Diga, Pedro.
Cássia, o Ministério Público de São Paulo fechou 24 acordos de não persecução penal entre a promotoria e executivos investigados por um esquema que servia para acelerar a liberação de créditos de ICMS, criar créditos falsos, inflar valores a receber. Ao todo, foram identificados R$1,740 bilhão em débitos federais extintos de forma fraudulenta. Já os contratos de não persecução já somam R$154 milhões em pagamentos. De acordo com uma reportagem do Valor Econômico, a investigação envolve empresas privadas e servidores da Secretaria Estadual da Fazenda, responsável pela arrecadação de impostos no Estado, que efetuavam pagamento de propina, uso de notas frias, empresas de fachada e vantagens indevidas na liberação de créditos de ICMS. Ao todo, há potencial de 70 empresas envolvidas. 30 pessoas já foram denunciadas e 5 servidores foram demitidos, um foi exonerado e outros 17 foram afastados. Entre as empresas citadas nos acordos estão Fast Shop, Calunga, Jolie, Center Castilho, Autostar, Nortene, Sungaider, Golden Distribuidora, Nova Mega G e Pama. O maior acordo foi firmado com o executivo da Fast Shop no valor de R$50 milhões. Outros dois acordos ligados à varejista somam R$45 milhões. Na Calunga, a investigação aponta pagamentos de R$4 milhões a empresas de fachada. Em troca, a rede teria obtido R$7 milhões em ressarcimentos de impostos. Já na rede McDonald's, que também aparece em anotações de um operador investigado, a empresa afirma que nunca o contratou e nega todas as acusações. Bem, a Secretaria da Fazenda diz que colabora com as investigações, que criou novas regras para créditos de ICMS e reforçou o combate a fraudes. Cássia.
Muito obrigada. Esse foi o Pedro Fagundes, às 8h18.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
Vai bater o pênalti! Torcida na expectativa! Ajeitou! Chutou! Gol!
Tem coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim! Concluir uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim. Conexão que não cai. Vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
8h19.
Futuramente, com Marta Gabriel.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Oito horas e 20 minutos. Muito bom dia para você que sintonizou agora na CBN. Eu sou Igor Cardin, te fazendo companhia ao longo dos próximos dias aqui no noticiário local, trazendo também os destaques do trânsito. Mas vamos ter que falar daquele assunto hoje, da eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Ontem a seleção brasileira deixou a Copa do Mundo nas oitavas de final, frustrando ali os torcedores aqui também do Distrito Federal. Em um dos principais pontos de transmissão aqui na capital, mais de 5 mil pessoas acompanharam a derrota por 2-1 para a Noruega em um mega telão que foi montado lá no Sesc da W3 Sul. O clima de festa deu lugar ali ao silêncio, à decepção depois do apito final. E aí, enquanto isso, outro ponto de concentração também foi montado ali no Mané Mercado, ao lado do estádio Mané Garrincha, reunindo também milhares de pessoas. Durante a partida, a torcida viveu aqueles momentos de tensão, né? O pênalti que foi desperdiçado por Bruno Guimarães deixou os torcedores incrédulos, um silêncio ali na W3 Sul. Depois, nos acréscimos, a comemoração pelo gol de pênalti do Neymar, mas ali uma comemoração mais tímida, já não tinha muito o que ser feito. Não foi suficiente, então, para evitar a eliminação e o adiamento do Hexa, né? E aí a gente conversou ontem com alguns torcedores. O internacionalista João Marcos Soares conversou com a gente, falou sobre a falta de vontade do elenco do Brasil durante o jogo.
É uma tristeza, né? A gente espera 4 anos, entra aquela ansiedade, aquela necessidade de começar a acreditar no Hexa, mas acontece, né? A gente viu que a seleção errou muito no primeiro tempo, perdemos o pênalti. E aí, no fim, o cara lá, o Haaland, ele tem 2 bolas e nas últimas bolas que ele joga, ele mata o jogo, né? Então falta isso no Brasil, falta vontade pro Brasil nessa Copa.
Antes da bola rolar, a cidade já estava parada, né? Já respirava o clima da Copa. A expectativa era bastante grande pela possível entrada do Endre, que cria aqui do Distrito Federal, revelado aqui na capital. E aí, ontem mesmo eu circulei ali no pré-jogo aqui na CBN, fui a alguns bares, restaurantes, conversei com o pessoal. Os lugares estavam lotados, né? Um dos torcedores, o Silvano Silva, de 23 anos, estava bastante confiante na seleção brasileira, mas ele já reconhecia que a Noruega seria um adversário difícil.
Eu sou brasileiro, eu acredito no Brasil. Eu acho esse time muito bom. É a melhor safra da Noruega agora, né? Haaland, Odegaard, tipo assim, excelentes jogadores. É difícil, mas se não pegar time bom, não ganha, né? Então, precisa.
E aí, não deu certo, o Brasil acabou eliminado pela Noruega. E aí agora o pessoal já está falando sobre o próximo clima de Copa, né? Que vai ser no ano que vem aqui no Brasil, a Copa do Mundo Feminina. Brasília está entre as cidades sede, com jogos aqui no estádio Mané Garrincha. Ainda não tem o calendário, né? A data dos jogos aqui na capital federal, mas muita gente já estava tentando virar essa chavinha ontem, depois do jogo, para saber quando vai começar ali a Copa do Mundo feminina aqui no Brasil, trazer aquele espírito da Copa, pelo menos a parte boa, né, da Copa de 2014 aqui para o Brasil, as festas, as fanfests, os jogos aqui na capital, muito bom. Então vamos adiar essa expectativa de Copa para o ano que vem, para as mulheres do Brasil poderem fazer bonito também. Agora há pouco, a gente tinha comentado sobre a crise ali, BRB Master, e ao longo do repórter CBN, a gente já está trazendo ali sobre aquele cálculo, né, estimado de 3 milhões de reais em multas pela não divulgação do BRB dentro do prazo daqueles balanços financeiros referentes ao ano passado. Esses balanços tinham que ser divulgados até o fim do ano. Depois, eles conseguiram postergar ali a direção do banco, justamente por conta do escândalo envolvendo o Banco Master, até abril. Esse prazo foi esticado até o fim de maio, e o fato é que até hoje não se tem o balanço do banco no ano passado. Então, aqueles cálculos estimados ali do rombo bilionário no banco são todos estimados, porque a gente não tem o cálculo oficial ainda, né? E aí, a comissão de valores mobiliários calculou aquelas penalidades que vão ser aplicadas ao BRB, o Banco de Brasília, pelo Banco Central. E aí chegou esse cálculo de 3 milhões em multas, mas é um cálculo estimado. E aí o prazo para divulgação das demonstrações financeiras ainda está em aberto, né? O BRB ainda não fez essa divulgação oficial e por isso está sujeito a essas multas. Pelas regras da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, a penalidade é de aproximadamente R$ 1.000 por dia para as companhias abertas que não entregam as informações periódicas no prazo, que é o caso do BRB. O valor varia conforme o porte da instituição, do banco, e pode ser agravado em caso de reincidência. O Banco Central pode aplicar uma multa significativa ainda mais alta de até R$ 50.000 por dia. Então imagine, um banco que já está ali no vermelho, com rombo nas contas, tendo que pagar multas diárias de R$ 50.000 ao Banco Central e de R$ 1.000 por dia ao CVM, também vai complicar ainda mais a vida do BRB, cálculos, como eu disse, estimados, né? Apesar disso, tem uma legislação que estabelece um teto, um limite. A multa pode ser aplicada por no máximo 2 meses, 60 dias, mesmo que o atraso persista. E aí, por isso, chegou-se a esse valor estimado de R$ 3 milhões, porque já passou mais de 60 dias do vencimento do prazo para a entrega do balanço financeiro do ano passado. Agora, olha só uma apreensão que foi feita pela Polícia Militar neste domingo. 33 tabletes de drogas foram escondidos dentro de fardos de farinha de trigo que eram transportados como encomenda em um ônibus interestadual. Essa abordagem aconteceu durante uma operação de combate ao tráfico de drogas no núcleo rural do Paranoá. Os policiais atuavam nas divisas entre DF e Goiás, com foco no combate ao tráfico interestadual de drogas e outros crimes, quando abordaram esse ônibus que fazia o trajeto entre São Paulo e Ceará. Durante a fiscalização, no compartimento ali de bagagens, a equipe encontrou 2 fardos de farinha de trigo. Dentro deles, 16 tabletes grandes e 17 menores de uma substância que eles disseram ser semelhantes à maconha, além de 2 tabletes semelhantes ao crack. Esse material foi apreendido e vai passar por perícia da Polícia Civil. Após a conferência da documentação das bagagens, os militares constataram então que as drogas estavam em uma encomenda sem identificação de passageiro como responsável pela carga. O motorista e o guia ali desse grupo que estava saindo de São Paulo indo para o Ceará foram levados à 30ª DP em São Sebastião, onde a ocorrência foi registrada e a investigação será conduzida. Agora, 8h28, antes de voltar ao Jornal da CBN, uma informação rápida aqui. A Central de Atendimento ao Cidadão do Governo do Distrito Federal passou a se chamar Central DF. Um decreto foi publicado no Diário Oficial aqui do Distrito Federal, altera a denominação e também regulamenta os canais digitais oficiais. Ele reúne todos os canais do Distrito Federal em um portal só. Então esse Central DF, aquela central também 156, segue valendo no telefone. 8h29.
Jornal da CBN. Trabalho S.A. com Estela Campos.
Olá, tudo bem? A pergunta de hoje é: por que sempre que fico doente em casa, tenho medo de me acharem folgado? Bom, a resposta é: você não é a única pessoa que se sente assim. Essa culpa é mais comum do que você imagina. Por trás desse sentimento, pode estar o medo de parecer pouco comprometido, de ser visto como alguém dispensável, dos chefes não acreditarem na sua doença e, dependendo do grau da paranoia, a pessoa pode até achar que vai perder o emprego porque está de cama. Se a sua empresa tem um ambiente em que os funcionários não se sentem seguros para falar de suas dificuldades, você pode estar no lugar errado. Oferecer um ambiente seguro psicologicamente para que as pessoas possam dizer quando estão doentes é o mínimo que se espera de um bom empregador. Isso vale também se você for um freela ou empreendedor. Trabalhar doente nunca é a melhor solução. Você pode piorar ou retardar a sua recuperação. O melhor é construir uma relação de confiança com a empresa ou com quem trabalha com você. E quando for comunicar a alguém no trabalho o que está acontecendo, poupe essa pessoa dos detalhes da sua doença. Ninguém precisa saber o grau da sua febre. Um chefe ou cliente com bom senso e que conhece a sua reputação no trabalho vai entender e te apoiar. Afinal, ninguém escolhe quando vai ficar doente. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, manda aqui para a gente no e-mail trabalhosa@cbn.com.br. Até a próxima.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 6 de julho de 2026. O Ministério Público de São Paulo já fechou 24 acordos com executivos de empresas envolvidas em um esquema de fraudes no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, segundo o jornal Valor Econômico. Os gestores foram multados em um total de R$ 154 milhões. De reais. Sob investigação desde 2025, o esquema na Secretaria da Fazenda do Estado liberou de forma fraudulenta 1 bilhão 740 milhões de reais em créditos fiscais e já provocou a denúncia de 30 pessoas físicas e empresas. A expectativa dos investigadores é de que cerca de 70 companhias estejam envolvidas no esquema. A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu uma carga de drogas do Comando Vermelho e prendeu o traficante que transportaria os entorpecentes para abastecer comunidades do interior. O homem foi localizado na cidade de Areal, no centro-sul fluminense. Ao todo, os agentes recolheram quase 14 mil pacotes de drogas prontos para consumo. A Europa enfrenta uma terceira onda de calor extremo, com temperaturas acima de 40 graus, o que reacende temores de incêndios e crise sanitária. Depois do junho mais quente da história em países como Reino Unido e França, medidas emergenciais foram reforçadas. Portugal mobilizou milhares de bombeiros. Pelo menos 23 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas em confrontos entre presos e agentes penitenciários em uma cadeia do Sri Lanka. A violência começou no domingo e prosseguiu na unidade prisional nesta segunda-feira. O sistema penitenciário do país está superlotado. Segundo a Associated Press, o país tem cerca de 40 mil presos em unidades com capacidade total para aproximadamente 10 mil pessoas. No horário de Brasília, 8h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast.
Oito e 35.
Jornal da CBN.
Você fica agora com É da Sua Conta, do PicPay, com a Renata Flores.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Olá para você ligado aqui na CBN. Você costuma separar um dinheiro para uma reserva de emergência? Olha, os especialistas recomendam que você tenha guardado um valor correspondente de 3 a 6 meses das suas despesas mensais. Feito esse cálculo, aí o negócio é colocar uma meta. Se você consegue juntar R$500 todo mês, em 18 meses vai conseguir uma reserva de R$9.000, por exemplo. Como é uma reserva emergencial e você nunca sabe quando pode precisar, o ideal é guardar num investimento que permita o resgate rápido. Minha sugestão? Cofrinho de liquidez diária do PicPay. Rende 102% do CDI, o que faz a sua reserva ir aumentando pouco a pouco e você pode resgatar a qualquer momento. Quando a sua reserva emergencial já estiver feita, aí você pode começar a diversificar os seus investimentos. A minha dica é preencher o formulário do app do PicPay e o banco já sugere os investimentos que combinam com os seus objetivos. Para terminar, um recado para os empreendedores. Tudo que eu falei aqui pode ser adaptado para a sua empresa. O PicPay Empresas também tem os cofrinhos e a reserva de emergência também é muito importante para o seu negócio. Amanhã eu estou de volta com mais dicas. E lembrando, se você perdeu algum conteúdo ou ficou com alguma dúvida, é só acessar picpay.com/edasuaconta para conferir todos os episódios.
8 horas, 37 minutos. Voltamos a falar de Copa do Mundo, voltamos a falar do Brasil desclassificado, eliminado pela Noruega na derrota por 2-1 ainda ontem. E para conversar com você aqui no Jornal da CBN, nós convidamos o Marcelo Barreto, jornalista do Esporte TV, colunista do Jornal O Globo. Marcelo Barreto, muito obrigado pela gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Bom dia para você.
Muito bom dia, Milton Jung. Muito bom dia, Cássia Godoy. Ouço sempre o PVC dizer isso para vocês.
Bom dia. Bom saber que você está na nossa companhia.
Marcelo Barreto, estamos nos tornando especialistas em encontrar culpados pelos fracassos brasileiros em Copa?
É, já começou o FEBAPA quadrenal dedicado à Copa do Mundo, né? O Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta, chamava de Festival de Besteira que assola o país. As coisas que a gente vai dizendo assim para tentar explicar, no caso específico da expressão que ele criou, a política, o dia a dia, mas tem essa edição especial do futebol a cada 4 anos, muito focada naquela sina de encontrar o culpado, né? De entender que num jogo de 90 minutos, só uma coisa fez com que o Brasil perdesse. Identifiquei ontem dois, digamos assim, dois trends, né? Para a gente usar uma expressão da internet. Vinícius Júnior não ter batido o pênalti e alguma coisa em torno do Neymar, né? Porque sempre tem alguma coisa em torno do Neymar.
Se a gente for fazer uma análise mais ampla, né, e considerar o todo dessa situação que é super importante, o que você nos ajudaria a apontar para que a gente tenha chegado nessa situação?
Olha, desde o 7-1, Cássia, que foi um momento assim, muito definidor do futebol brasileiro, né, que as pessoas passaram a acreditar que tudo que se faz aqui está errado e tudo que se faz na Alemanha está certo, a gente também pegou o hábito de começar a questionar o ciclo. Né? Não que isso não existisse antes, mas depois do 7-1 isso ficou muito importante. O que a gente fez nos 4 anos que levaram à Copa do Mundo? E aí me parece que a discussão começa... ao contrário, a ficar ampla demais. A gente sai do mínimo detalhe de tentar entender uma derrota por causa de um lance, e que às vezes é uma bobagem, né? Como Roberto Carlos estava ajeitando o meião em 2006, quando o Henry fez o gol da França. Né? A gente pega um detalhezinho do jogo e acha que foi por isso que tudo deu errado. Essa é uma tendência. A outra tendência é querer avaliar tudo. Ah, o Brasil não revela mais jogador, a situação do futebol brasileiro. E para isso, eu gosto de lembrar que a última campeã mundial é a Argentina, né? A Argentina faz no futebol sempre um pouquinho mais errado do que faz o Brasil. Eles estão num momento de bagunça total, perderam a primazia na Libertadores, por exemplo. Os clubes argentinos são mais pobres do que os clubes brasileiros. A gente vai lá buscar valores, Eles são campeões mundiais sub-20, que é uma coisa também que a gente começa a olhar. Nem a nossa base, como é que tá ganhando o campeonato ou não tá ganhando o campeonato? Não sei, a base da França não ganha os campeonatos mundiais 17 sub-20 toda hora. Sabe, eu acho que também a gente começar a querer ampliar demais, acaba apontando para soluções que não são viáveis. O que me parece que vai valer a pena rever, que foi realmente muito ruim, é o ciclo da seleção brasileira. Na seleção, especificamente, foram 4 anos de indecisão, de confusão e de bagunça. Aí sim.
Qual é o ponto de equilíbrio nesta conversa que nós devemos buscar, pensando agora no próximo ciclo, nos próximos 4 anos?
Olha, a cada 4 anos tem um campeonato que mobiliza a nossa atenção e que é disputado entre seleções de países com estrutura de futebol completamente diferente. Essa estrutura não vai mudar em 4 anos, até porque ela não depende só de um país para mudar. O Brasil já parte do fato de ter uma moeda que vale 1/5 de moedas de países que têm futebol forte. Vai continuar sendo fornecedor de mão de obra, ou de pé de obra, como diz o Juca Kfouri, né? Esse é o nosso papel no futebol mundial. Eu acho que o que dá para fazer é entender como se monta uma seleção competitiva num país que não tem uma liga competitiva. A gente não vai trazer para cá os melhores jogadores do mundo, não vai haver essa troca de experiência, mas conseguiu, por exemplo, trazer um dos principais treinadores do mundo para comandar a seleção brasileira. Se ele tiver tempo e estrutura para trabalhar, é bem provável que faça um bom trabalho nesses 4 anos que ele tem pela frente. Vamos lembrar que o Carlo Ancelotti, se não me engano, eu não sou bom de números que nem o PVC, mas deve ter sido ali o 15º ou 16º jogo dele no comando de uma seleção. Ele nunca tinha dirigido uma seleção. E estar no comando do Brasil eram 12 jogos.
17 jogos ele treinou. Ontem foram 17 jogos que ele treinou o Brasil. Começou em maio do ano passado.
Então a gente tem que levar em conta que está avaliando um trabalho de 17 jogos, né, Milton? Não é um trabalho longo, não é um trabalho extenso. É um trabalho que sofreu perdas, como pode acontecer em época de Copa do Mundo. O Brasil não teve Rodrigo, não teve Estevão, não teve Éder Militão. O substituto do Éder Militão, que era o Wesley, também se machucou. Enfim, isso não explica tudo, mas é um trabalho com muitas intercorrências. E agora a gente acredita que vai ser um trabalho com mais tempo, né, com esses 4 anos que ele tem de contrato.
A gente espera que sim. E das seleções que continuam na Copa, quais são as que capturam a sua atenção nesse momento?
Até ontem eu estava torcendo para todo mundo ser eliminado. Agora eu quero que as grandes passem. Já que o Brasil não está, vamos ver jogo bom, né? E ontem aconteceu, por exemplo, de a Inglaterra vencer o México. A continuidade do México na competição seria bonita, né? A torcida está super empolgada, embora o próximo jogo fosse nos Estados Unidos, mas há muitos mexicanos vivendo lá. Donald Trump não conseguiu expulsar todos ainda. Mas a Inglaterra tem um grande time e tem um dos grandes jogadores dessa Copa. Eu acho que o mais bacana de observar agora, à medida que for afunilando, é o embate entre as estrelas, né? É uma característica dessa Copa do Mundo. As estrelas chegaram para brilhar. O Harry Kane, que marcou um gol de pênalti ontem pela Inglaterra, ou seja, acrescentou mais um gol à sua luta pela artilharia. O Mbappé, o Messi e, infelizmente, o Haaland, né? Todos esses caras de quem a gente esperava que fossem figuras, que fossem estrelas dos seus times, eles estão correspondendo. Haaland e Kane já se enfrentam na próxima rodada, né? Um deles fica pelo caminho, mas acho que vai ser muito legal de acompanhar esses embates.
Aliás, você fez um comentário agora, en passant, usando um termo do passado, né? Quando você disse assim, Donald Trump não conseguiu expulsar todos os mexicanos ainda.
Está tentando ainda,
conseguiu,
né?
Conseguiu fazer com que um expulso americano voltasse a campo. Numa decisão que foi tomada, né, de ontem para hoje, que tem chamado a atenção e causado algum escândalo no futebol internacional, Marcelo Barreto.
Fez a gente voltar aos anos 60, né? Na Copa de 62, o Garrincha foi expulso na semifinal, e por isso não poderia jogar a final. O Brasil conseguiu uma manobra de bastidores, inclusive sumindo com o árbitro, né? Não se sabe o que foi feito o árbitro daquela partida, ele não compareceu para testemunhar na hora que o caso foi julgado. Agora, a gente imaginava que isso já tivesse extinto do futebol, né? Talvez o outro caso bizarro da Copa do Mundo, de lá para cá, tenha sido aquele sheik árabe que entrou em campo para mudar uma decisão do árbitro, né? Ficou insatisfeito, entrou lá com suas roupas típicas, balançando o dedo e tal, e conseguiu o ato, acho que no susto, né, falando, sei lá, né, é melhor eu mudar minha decisão, porque eu não sei o que pode acontecer. Mas também estamos falando dos anos 80, já faz muito tempo, né? O que aconteceu na Copa do Mundo foi um escândalo. O Gianni Infantino pode fazer, eu escrevi isso na minha coluna do Globo de ontem, o Gianni Infantino, presidente da FIFA, pode fazer a ginástica retórica que quiser. Ele não vai conseguir entender, ele não vai conseguir explicar. Esse é o tipo de argumento que naqueles seriados dos Estados Unidos sobre tribunal, né? A defesa diz, I rest my case. A gente nunca sabe direito como traduzir isso, mas enfim, não tenho mais nada para provar, não tenho mais nada para mostrar. O Donald Trump publica um tweet agradecendo ao Infantino por ter feito o que ele pediu.
Bom, Marcelo, tirado tudo isso, puxando o traço dessa nossa conversa, como fica o futebol brasileiro a partir de agora? Voltamos para a nossa realidade dos campeonatos nacionais, das competições, dos jogadores não tão craques como aqueles que vimos numa Copa do Mundo?
Alguns ainda estão lá, né? E, aliás, isso é um traço do futebol brasileiro que vai ficar marcado a partir de agora também, né? Torcer para que os jogadores sejam eliminados. O Palmeiras, por exemplo, deve estar de olho agora na Colômbia, querendo que o John Arias volte logo. Enfim, alguns times já têm os seus jogadores de volta, porque suas seleções não estão mais na Copa do Mundo. E vai ter jogo durante a semifinal, né, Milton?
Vai ter jogo aqui no Brasil, né? Do campeonato. No Brasil. Aqui, exatamente. Isso.
A gente pode estar vendo lá Kane, Haaland, pode estar vendo Mbappé, Messi e os nossos jogadores.
O Grêmio. Estou comemorando o Everton de volta. Ainda bem que ele está de volta. Precisamos muito dele. Enfim.
Paraguai também já saiu, tinha jogador do Grêmio lá. Tem que observar isso. Liberamos jogador para quem? Né?
Exatamente.
Esses caras já voltaram? Agora é isso.
Marcelo, obrigado. Obrigado aí pela companhia e muito obrigado também por saber que você está na nossa audiência aí durante as manhãs. Um grande abraço para você. Até mais.
Todo dia, caminho do trabalho. Foi um prazer participar. Obrigado.
Obrigado.
Marcelo Barreto, jornalista do Esporte TV, colunista do Globo, e que colaborou conosco aqui em pensar um pouco sobre este futebol brasileiro depois de mais uma eliminação em Copa do Mundo. 8:47.
De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Você já tem um dinheiro investido, mas precisa dele para quitar uma dívida. De qual lugar é melhor sacar? O CDB de liquidez diária do PicPay é perfeito para esses casos. Ele rende todo dia útil a 102% do CDI e você pode sacar sempre que precisar, sem perder rendimento.
É da sua conta. Diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay, seu próximo banco.
Está escalada a seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
A edição da manhã do Panorama CBN já está pronta para você se atualizar, hein? Em menos de meia hora, eu, Gabriel Freitas, te conto sobre a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Depois dessa derrota amarga para a Noruega, ainda nas oitavas de final. E claro, a Copa ainda não acabou, tem várias partidas importantes pela frente, a gente te conta detalhes sobre algumas delas. Também vamos falar sobre as audiências nos Estados Unidos, que vão discutir aquela sobretaxa de 25% sobre produtos brasileiros. Pode ficar caro para quem consome nos Estados Unidos também. E ainda, os novos números da tragédia na Venezuela, onde já passa de 3 mil o número de mortos após os terremotos. Esses e outros assuntos você vai ouvir no nosso podcast, que você encontra no site e aplicativo da CBN ou na sua plataforma de podcasts favorita.
8:50.
O Brasil está prestes a passar por uma das transformações mais profundas da história em seu sistema fiscal. A reforma tributária, que começa a sair do papel este ano, aprovada após décadas de discussões, promete mudar a rotina de empresas, governos e cidadãos com a simplificação dos impostos sobre consumo, a criação do imposto sobre valor agregado, entre outras medidas. As dúvidas, os desafios práticos e o impacto das novas regras na economia real foram analisados nesta quinta-feira durante o debate Reforma Tributária, o que muda a partir de agora, em mais uma edição da série Caminhos do Brasil. Para discutir o tema, a editora executiva do Globo, Flávia Barbosa, e o editor executivo do Valor Econômico, Sérgio Lamuti, receberam o ministro da Fazenda, Dario Durigan. A íntegra do debate está nos canais do Globo e do Valor no YouTube e no Facebook. Caminhos do Brasil é uma iniciativa dos jornais O Globo e Valor Econômico e da Rádio CBN e conta com patrocínio do Sistema Comércio através da CNC, do SESC, do SENAC e de suas federações.
Horas e 51 minutos, de volta com o noticiário aqui do Distrito Federal, atualizando a situação do trânsito ali na 290. Um acidente envolvendo um carro e uma moto está travando uma das faixas ali, corpo de bombeiros no local. De acordo com o DER, o trânsito é ali no quilômetro 28, próximo ao balão entre Santa Maria e o Novo Gama. Trânsito praticamente parado por ali. Duas faixas comprometidas, mas uma delas com este acidente, então na DF-290 entre Santa Maria e o Novo Gama, bem na divisa entre o Distrito Federal e Goiás. Trânsito muito complicado por ali por conta deste acidente entre um carro e uma moto, corpo de bombeiros no local. E atualizando a situação ali da saída de São Sebastião. Trânsito parece que melhorou por ali na DF-473, a 473. Motorista que passa por ali, trânsito já tranquilo neste momento. Carro que estava travando ali as duas pistas segue lá, mas neste momento trânsito já fluindo um pouco melhor. A gente precisa, inclusive, entender essa situação. O acidente aconteceu ontem, o carro está parado lá até agora, ocupando duas faixas na saída de São Sebastião, que só tem esse caminho ali pelo Jardim Botânico para os motoristas que seguem no sentido do plano piloto. Agora 8h53, Mariana Machado comigo no estúdio aqui, trazendo os destaques do CBN Brasília. Mariana Machado, o que aconteceu ontem? Bom dia para você.
Igor Cardim, bom dia para você, bom dia aos ouvintes. A gente queria tanto começar uma semana, assim, copalizados, né? Aqui em verde e amarelo, comemorando uma vitória. Infelizmente, não deu. E aí eu tenho certeza que vai ter aquele ouvinte que vai comentar. De um jeito ou de outro, a gente foi hexa, né? Porque agora são 6 Copas seguidas sem ganhar. Maior jejum da história. O hexa não veio bem, assim como a gente queria, mas acabou vindo. Aliás, você acompanhou, né, o clima da torcida. Ontem, imagino como é que ficou a situação. Eu tava em casa, né? Eu tava vendo ele tranquilo, assim. Mas eu fico imaginando o pessoal que tava lá no Sesc,
por exemplo. Eu vi da animação à frustração, né, Mari?
Nossa.
O antes e o pós-jogo. É complicado.
Aquele silêncio, né, com a eliminação, com aquele final. Enfim, hoje é dia de ir no campo e nas quadras com o Felipe Igreja. Ele estará aqui com a gente no estúdio comentando, analisando um pouquinho desses lances, dessa derrota lamentável, desse desempenho aí que não era o que a gente esperava. E claro que os ouvintes também podem participar com a gente, né, mandar suas opiniões. Eu tô assim, imaginando, sabe, se é que alguém acertou algum bolão por aí. Será que teve alguém que apostou nesse... Teve, Brito? Gente, teve alguém?
Digo mais, teve na minha família, você acredita, Mari?
Não acredito, não.
Pessoa botou falando assim, vai, se ganhar, ganhou, né? Querendo ganhar sozinha ali, apostou e ganhou.
E acertou o placar?
Acertou o placar, 2-1, Noruega.
Meu Deus. Teve ouvinte. O Brito tá aqui falando, teve ouvinte que tinha mandado esse placar, só que o Bruno não quis registrar porque achou que ia dar azar. É assim, né? o azar veio de todo jeito, registrando ou não. Enfim, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Mas não é só de Copa, né, que vive o CBN Brasília. O programa está recheado de informações. Seleção brasileira pode até, né, ter encerrado aí a sua participação. Mas aqui no CBN Brasília, a gente entra em campo é para ganhar. E o programa está recheado de informações. Hoje, no nosso tema do dia, a gente vai falar sobre uma pesquisa feita pela Secretaria de Educação a respeito daquela lei que restringe o uso dos celulares nas escolas. É, já tem mais de um ano, né, dessa lei, inclusive o MEC já fez uma pesquisa em âmbito nacional, mas a Secretaria de Educação realizou também um estudo para avaliar, né, os impactos dessas restrições, dessa proibição aqui nas escolas da rede pública do Distrito Federal. Os resultados são satisfatórios, mostram que mais de 80% dos docentes visualizaram, né, constataram ali uma melhora no desempenho escolar. Os alunos que estão participando mais, estão mais atentos, estão rendendo mais mesmo em sala de aula. Então, a gente vai trazer um pouquinho sobre essa pesquisa, a gente vai falar sobre esse estudo. E esses dados mostram, né, um alinhamento mesmo com outros estudos que já foram feitos aqui em âmbito nacional, do MEC, também de algumas entidades, organizações da sociedade civil e até mesmo estudos feitos no exterior que mostram os resultados positivos, né, dessas restrições, dessas proibições do uso, né, dos celulares. Claro que as escolas ainda contam com alguns recursos de tecnologia, mas tirou o celular da mão dos alunos ali durante a aula, né, o que estava atrapalhando a concentração e até mesmo os aspectos sociais, né, de relacionamento entre os estudantes e estudantes com os docentes. Então, é papo para daqui a pouquinho no tema do dia. Os ouvintes também podem participar, inclusive mandando sua opinião. Você, né, que tem filho em idade escolar, filho, sobrinho, neto, enfim, pode comentar também qual que é a sua percepção, né, após esse um ano da restrição dos celulares. Mudou alguma coisa? Você notou que sua criança, seu adolescente está rendendo mais na escola? Manda sua mensagem aqui pra gente. Nosso WhatsApp é o 996669673.
E o que mais?
Bom, hoje a gente também tem o Assim é Brasília com Onésimo Stafuso, representando o Observatório Social de Brasília, falando um pouco da LDO, que foi aprovada na semana passada, nessa reta final dos trabalhos da Câmara Legislativa antes do recesso parlamentar. Tem ainda a CBN Sabores com Daniel Gizzo, nosso quadro Mercado de Trabalho e, claro, todos os destaques da nossa reportagem.
Recheado, então, não só de derrota da Copa, o CBN Brasília de hoje. E o que teremos no CBN Sabores hoje, Mari?
CBN Sabores, Daniel Gizzo ainda não trouxe pra gente os destaques. Ele tá fazendo uma surpresa aí, eu tô inclusive ansiosa, porque o Gizzo vinha falando muito, né, sobre comida, petiscos relacionados à Copa, lugares pra ver Copa, comida latina. Agora acabou a Copa!
Se reinventar. Então, beleza, vou ficar na audiência aqui acompanhando. Agora 8h58, daqui a pouquinho Mari tá de volta com os destaques locais.
CBN Brasília.
8h58.
Prancheta do PVC, na Copa do Mundo.
Oferecimento, a Morro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa.
Bom dia para você, Paulo Vinícius Coelho.
Bom dia, por quê? Bom dia, meu Deus. Bom dia, Casa Godoy, tudo bem?
Bom dia, PVC. A vida continua.
É, evidentemente. É claro que isso é uma brincadeira, né? Uhum. Todo mundo entendeu.
Não, sem dúvida. Sem dúvida.
Sobe.
É uma brincadeira que nós temos repetido a cada quatro anos.
É. Assim, só que essa aqui ainda piora um pouco, porque é a pior classificação da seleção brasileira em Copa do Mundo desde 1966. Como a Inglaterra eliminou o México ontem, o México tem 12 pontos, o Brasil tem 10, o México vai ficar pelo menos em nono lugar, pode ser menos, e o Brasil vai ficar no máximo em décimo lugar, pode ser para baixo disso. A pior classificação a partir de 66 foi da seleção brasileira em 90, quando ficou em nono lugar. Aliás, coincidentemente, foi a última vez que caiu nas oitavas de final e num domingo. O Brasil foi eliminado no domingo pela França, foi vice-campeão do mundo, disputou a final, então não foi eliminação, né? Foi vice-campeão do mundo no domingo, e antes da eliminação de ontem contra a Noruega, eliminado num domingo, foi só em 90 contra a Argentina. Tem uma série de razões para isso. Você acha que tem uma questão de como foram estes 4 anos de 4 técnicos e 2 presidentes, mas tem uma série de erros aqui também. A seleção brasileira teve o maior número de convocados que perderam Copas anteriormente, foram 15 veteranos de Copa. Então o Ancelotti apostou numa geração que não estava dando mais resultado. Não cometeu erros de escalação, cometeu erro ontem, para mim, na substituição. Acho até que a escalação dele, surpreendentemente, com o Martinelli, deixou de ser surpresa no sábado, mas eu achava que ia ser o Danilo, mas a escalação inicial dele deu certo. O problema foi quando ele mudou e colocou Endrick, Neymar e Vinícius juntos, e aí perdeu completamente.